Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Isaías, no livro de Isaías, capítulo 35. Fred, cadê os meninos, Fred? Eles não obedecem, não? Hein? Quem que é o chefe dos meninos? O chefe. Filipim? Vai. Os meninos. A reunião hoje é sua. Isaías capítulo 35. Vamos ler, por favor?
O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido.
Amém. Muito bonito. Quem concorda que é muito bonito? Né, Mira? Mas, que lugar seco é esse? A terra seca se transformará em tanques. E a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações, versículo 7, nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Que lugar seco é esse? Nós somos esse lugar seco? É isso? Nós somos essa terra seca? É isso? Esse lugar onde moram ou morava, né? Então, a terra seca vai deixar de ser seca. Então, se você ainda, qual é a sua situação? Você ainda, porque isso aqui está dizendo aqui que a terra seca vai deixar de ser seca. E o lugar onde estavam os chacais não estarão mais lá. Então, de todas as vezes que nós lermos esse trecho, lemos esse capítulo, quer dizer, essa terra seca sou eu, então, qual é a situação sua hoje, agora? Você ainda se considera essa terra seca ou você já deixou de ser seca? Deu para entender o que eu quero dizer? Deu para entender? Então, vamos ler novamente, ver se você... Qual é a sua situação? Porque a profecia... A profecia aqui foi 600 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E quando Jesus veio, essa palavra cumpriu na vida dele? Na vida dele cumpriu. Então, ele deixou de ser a terra seca. Os chacais não habitaram nele. Ele não permitiu. Não é? E houve nele um caminho. Eu sou o caminho. Quer dizer, ele levantou a voz e realmente, pela sua fé, ele fez com que essa palavra cumprisse na vida dele. Então, se todas as vezes que nós lemos aqui, e eu fazia a comparação, eu vou dizer, eu ainda sou essa terra seca ou eu já deixei de ser? Eu sou uma árvore seca ou eu sou a árvore plantada lá à beira do riacho? Não é? Presta atenção, ela vai ler novamente, e aí você presta atenção mais um pouquinho, porque a hora que nós começarmos a mostrar alguma coisa a respeito daquilo que está ali no quadro, mais ou menos, ontem nós estávamos aqui falando com os meninos aqui, e eles vão até ajudar, hoje, né, Fred? Então, a gente estava falando, eu quero fazer algumas comparações para poder a gente entender melhor. Vamos ler novamente?
O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa.
Esse é o nosso caso, então. Toda pessoa que vem, toda pessoa que começa a buscar Deus, pessoa que entra no caminho, ela começa a buscar Deus, a situação dela é assim. É assim, é um deserto assolado. É realmente, ele usa o natural para explicar o espiritual. Não tem como uma pessoa ser feliz nesse mundo. Não tem como uma pessoa ser feliz nesse mundo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar a essa conclusão de que faltou para ele alguma coisa e que não adiantou ele. Ele morreu querendo viver. Normalmente é assim. É uma coisa que a gente está sempre procurando e não acha, a não ser no caminho, a não ser nesse caminho. Porque quem estiver no caminho vai entender essas coisas. Mas é preciso que esteja no caminho. Amém? Porque a promessa de Deus... A promessa de Deus é para quem, A promessa de Deus é para as pessoas que encontram com Deus. Então nós temos uma ordem de Deus. Buscar Deus. Busca Deus. Encontre Deus. E outro dia nós fizemos essa pergunta aí, não foi? Senhor, como é que a gente faz para chegar até o Senhor? Como é que a gente faz para chegar até aí? Onde o Senhor está? Como é que nós vamos fazer para poder abraçar com Deus? Se nós só tem uma maneira, passar pelo caminho e chegar lá. Quem não passar pelo caminho, não chega no fim do lugar onde Deus passou. Ele passou e chegou lá. E Ele está lá, no caminho. Mas, como eu falei para vocês, a Escritura, ela usa o natural para explicar o espiritual. Então, é uma parábola. É uma parábola complicada demais. Complicada. Deus tem razão de ter colocado muito obstáculo para a pessoa chegar até Deus. Ele tem razão. Um dia você vai entender por que Deus dificultou tanto. Por que Deus dificultou tanto? Realmente ele não poderia nunca ter facilitado. Então, quando ele lançou o homem fora, ele colocou uma espada ali, guardando o caminho da árvore da vida, e essa espada, ela é uma espada que cria obstáculos para nós. Então não é fácil. Não é fácil. Realmente, para nós chegarmos até Deus, a gente precisa passar por muitas situações para poder chegar até Deus. Não é fácil. Não pense que é fácil, porque não é fácil. Amém? Lê novamente, filha, por favor.
O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa.
Então, vai chegar um momento em que você vai sentir alegria. Chegar um momento em que você vai sentir alegria, prazer. A gente olha o semblante das pessoas, e na medida que vai passando todos os dias, o semblante da pessoa mostra sempre cansaço, fadiga, né? Os momentos de alegria, os momentos de prazer, eles vão diminuindo, cada dia que passa vão diminuindo. Então você olha, cansaço, fadiga, tristeza, problema, luta, tribulação, medo. E cada dia que passa, isso vai aumentando mais. Aumentando mais a dificuldade. Então, mas aí fala que nesse lugar seco, difícil, e até haveria possibilidade da pessoa se alegrar. Haveria. Tem um versículo que fala assim: alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento. Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento. Então, quando? É uma alegria mesmo, é uma satisfação mesmo. Mas só que a pessoa, para poder ter essa alegria, ela precisa estar lá, no momento, para ela sentir essa alegria, para ela sentir esse prazer. Ela precisa estar lá. Ou seja, a terra seca tem que produzir. A terra seca tem que estar minando água. A terra seca minando água. O deserto minando água. Para poder O deserto sentia a presença da água. O deserto sentia o lugar seco, brincar com a água, né? Porque se ficar só no pensamento, só na teoria, o lugar vai continuar seco. Não sei se vocês estão entendendo. O lugar vai continuar seco. Ele só vai deixar de ser seco a hora que começar a sair a água, minar a água. Ali, aí ele vai brincar ali, né? O lugar seco, brincando com a água. Então precisa estar, nós precisamos viver. Aqui está a teoria, e eu preciso viver isso. Para mim, falar, não, isso realmente é verdade. Eu preciso viver para mim dizer, é verdade. Continua assim, por favor. Ó, primeiro você vê, está falando... Aqui está falando é de vitória. Está falando aqui de coisa boa. Não está falando de... É muito pelo contrário. Está falando aqui da glória do povo de Deus. Mas aí você olha, às vezes, no semblante da pessoa e fala, mas não é possível. Que desgraça, né? Não. O trem fala uma coisa, a gente vai ver da outra. Não é? Mas aqui está apontando dias de glória. Dias de glória. Por que, então, não está ainda acontecendo? Vem, vamos lá, vamos lá.
Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus.
Nós vamos ver a glória de Deus. Mas quem que vai ver essa glória de Deus? Quem? Quem que vai ver isso? O Obilde? Não. O Rossini? Não. O Toninho? Então quem vai ver essa glória? Alguém tem que ver isso. Essa palavra tem que cumprir. Ela tem que se cumprir. Está dizendo aqui que isso vai acontecer. Ou está acontecendo. Ou está acontecendo. Vamos lá? Confortai as mãos fracas. Lépia.
Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes.
Isso.
Dizei aos turbados de coração. Isso. Esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará.
Então, que interessante. É uma situação de guerra, é uma situação de luta, é uma situação de angústia, é de joelho tremendo, né? É uma situação difícil, cansado. Mas ao mesmo tempo, de glória. Ao mesmo tempo de vitória. Então, assim, como é que eu vou perceber que eu venci? É quando eu ver, quando eu perceber que o meu joelho parou de tremer. É, ué, então, eu preciso viver uma coisa e outra ao mesmo tempo. Como que Jesus viu isso cumprir na vida dele? Carregando a sua cruz e vendo as vitórias que ele alcançava. Quando ele mandava o morto levantar, será que ele não sentia alegria, prazer? Amém? Quando ele mandava o cego, abre os olhos, e está aí todo mundo espantado, e todo mundo sem entender aquilo. Ali não era uma glória tremenda? Você não ficaria satisfeito, não? Claro, gente, ali estava o que ele buscou. Hein? Então a glória da gente é alcançar aquilo que nós buscamos. Quando você busca dinheiro e alcança dinheiro, você fica feliz. Você busca um cargo, né, lá na política e alcança, aí chega lá, você fica feliz, mano. Conquistei, amém, graças a Deus. Conquistou. Jesus buscava isso. E expulsou o demônio. E curou os enfermos. E foi andando. Então ele alcançou aquilo que ele queria. Ele alcançou aquilo que ele estava buscando. Então aquilo para ele foi exatamente o joelho que parou de tremer. Amém? A vitória. Então, ele sabia que quem habitava nele não era um chacal, não era um demônio. Quem habitava nele era aquilo que ele queria, que ele buscava. Por que que ele sabia que Deus habitava nele? Ele falou, olha, se eu expulso o demônio, é porque quem está em mim não gosta de demônio. Não gosta de chacal. Quem está em mim é inimigo do demônio. Eu expulso o demônio. Agora, se o demônio vive na casa da gente, o demônio vive na sua casa, os chacais estão na sua casa. A casa quem é? Somos nós. Então, buscar a Deus. O que é buscar a Deus? É isso. É tirar da nossa casa, porque o natural, o começo é ser habitação de quem? De demônio. Nós éramos moradas de demônio. Não foi assim que explicou ontem? Mas aí nós cremos e a coisa mudou. Nós acreditamos e as coisas mudaram na nossa vida. Onde habitava o chacal, passou a habitar o quê? Então, onde habitava a ruindade, a maldade, os espíritos malignos, passou a habitar Deus, meu irmão. E eu comecei então a ver a glória de Deus. Até então eu via a glória do diabo. Qual era a glória do diabo? Matar, roubar, destruir, mentir, falcatrua, passar o outro para trás. Essa era a glória dele. A partir do momento em que mudou, as coisas mudaram dentro de mim. As coisas mudaram, foi está mudando dentro de mim. E eu passei então a ver outras coisas. Eu passei a me alegrar com outros valores. Eu passei a ter prazer em outras coisas. Vai mudar. As coisas vão mudar dentro de cada um de nós. Vocês concordam disso ou não? Ou não, gente? Pelo amém. Estou percebendo que realmente você concorda. Que tem uns que o amém nem saiu. Só teve uma mexida da boca assim, ó. Mas você percebe que ele concorda, né? Eu vou tirar todos esses chacais que estão dentro de mim, que não deixa nem eu abrir a boca. Amém? Amém. Eu vou tirar. Amém. É, uai. Essa é a fé. É isso. Essa é a promessa de Deus para nós. De fazer o deserto minar água, tirar leite da pedra. É fazer um demônio se tornar filho de Deus. Ou não, gente? Amém. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Onde habitava demônio? Porque não é só porque a pessoa é bonitinha, cheirosa, que não tem demônio, não, gente. Hã? Como é que é? Pois é. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Tem um arrumadinho e tal, não tem demônio. O outro, aí pega um cabelo ruim, tem demônio. Lá, na comunidade era assim, entrou lá desarrumado, cabelo ruim, cor escura, você já botava a mão porque tinha demônio. Ué, né? Não é assim. Claro que não é assim. Amém? Vocês entenderam? Então, onde a terra era seca, onde havia maldade, onde habitava o mal, porque o mal habitava, ou não habitava, ou habita ainda, né? A gente não... Só Deus sabe. A gente vai conhecer a árvore pelo fruto. Por acaso o joelho ainda treme? Por acaso você mesmo, julga você mesmo em que parte do caminho você está? Julga você mesmo até onde você já chegou. Concorda ou não? Amém, gente? Ou vocês não gostam de ser feliz, ou vocês não gostam de ouvir a coisa assim, perfeita. Continua lendo, por favor.
Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará.
Então, repete.
Dizei aos turbados de coração.
Quem são os turbados de coração? E ele está turbado de coração por quê? Hã? É, ué. Ele está turbado, cansado. Terra seca, e etc, etc. Às vezes você pensa assim, não, mas eu não estou muito seco, mas vai secar, meu irmão. Pode esperar que você vai secar. Amém? Todo joelho vai tremer. Não tem como. Deus, ele... Daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, continua. Ali, você está no 8? 8? Não, vai.
Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo.
Isso vai acontecer aonde, irmã? Aonde? Repete de novo.
Então, os olhos dos cegos serão abertos.
O que que Jesus falou? Vai e abre os olhos dos cegos. Vai e abre os olhos desse povo. Abre os olhos desse povo. E quando você abrir os olhos, o milagre vai acontecer. A terra seca vai jorrar água. E você vai saltar de alegria. Mas é preciso que a sequência dos fatos, é preciso que aconteça a sequência dos fatos. Primeiro, abre os olhos. Começa a entender as coisas, começa a perceber as coisas, expulsa o demônio e vai chegando, e vai chegando, e vai, não é não? Você vai caminhando. Não fica daqui só contando, ah, tá, um dia vai ser desse jeito, um dia vai ser desse jeito, um dia vai ser... E não entra no caminho. Você ficar falando e não entra, ficar falando e não entra, você nunca vai conseguir... ser isso que Deus está prometendo para nós. Nós vamos ser isso que Deus está prometendo, se nós... Amém, gente? É preciso querer. Se tem um negócio que se nós não vamos poder fazer, é entrar nesse lugar de paraquedas. Não tem como. Continua, por favor. Então, lê de novo o 6, o 7, é 6, né?
5, 5 e o 6.
Tá.
Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão.
Pronto, o que mais?
Então, os coxos saltarão como cervos.
Isso.
E a língua
todo mundo coxo, todo mundo cego, todo mundo, entendeu? Todos pecaram, todos destituídos foram da glória de Deus. Todos nós estamos no rabo do foguete. Todos perdidos, todos na mesma situação. E quem crê, ele vai mudar isso. E essas coisas vão acontecer dentro de você. Você mesmo vai experimentar. Você vai dizer, Senhor, mudou. Senhor, estou percebendo que alguma coisa mudou. Está mudando. E quando começar realmente a acontecer, o primeiro pulo foi de alegria, o segundo tal, e etc. Um pouquinho você está dando é pernada. Amém, gente? Vai lá.
Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará.
Aí.
Porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido.
Amém. Isso aconteceu na vida de Jesus Cristo. Isso aconteceu na vida de Jesus. E vai acontecer na nossa também. Amém? Pega aqui, filho, por favor. Chegar mais para o meio aqui. Eu quero explicar mais ou menos aqui. Esse aqui também nós explicamos ontem. E pode voltar para a companhia. Aí tá bom. Então, só para vocês terem uma ideia da coisa, assim, na prática. Porque a gente fala, mas o surdo, ele não escuta. O cego não vê. Então a dificuldade nossa vai ser isso. Nós somos surdos e nós somos cegos. Ah, Senhor, agora eu vejo. Agora eu consegui ver, agora eu consegui entender, comecei a entender. Foi assim, a dificuldade que Deus sempre teve foi fazer isso. Porque o Deus desse século, ele destrói o homem, ele cega, ele tira você toda a possibilidade de você buscar Deus. Amém? Vamos aqui. Rapidão, para a gente entender melhor. Filipinho, cadê o Filipinho? Está aí não? Explica para nós aqui. Pega o microfone ali, o Fred, explica para nós aqui. Quem quer explicar? O Lucas. Vem cá, Lucas. Lucas. O que você entendeu isso aqui ontem, Lucas? Então vem cá, vocês vão me ajudando aí, aqui ó. Começa por onde, Fred? Fala qualquer coisa aí, gente. Começa por onde aí, Fred? Por onde você quer que comece?
O senhor começou falando que o homem era bom e o diabo mais valente, né? Maior. começou a ter amizade com o homem. Isso antes de ser mandado para a terra, né?
Isso. Então vamos lá. No princípio, no começo, a origem do homem é boa. A origem do homem é boa. O homem, ele era bom. Deus, quando criou, falou, ele criou e falou assim, e viu que era bom. O homem, então, era do céu. Ele não era da terra, ele era do céu. Ele vivia com Deus no céu. E viveu assim durante muito tempo. Milhões e milhões de anos, ninguém sabe dizer. Num determinado momento, houve uma rebelião. Rebeldia é o pecado, o pior pecado que você pode imaginar, é o pecado da rebeldia. O que é rebelar? Ir contra. Rebelou contra Deus. Quem foi que rebelou contra Deus? Na verdade, não foi o homem. O que rebelou contra Deus foi um anjo muito especial, um anjo muito glorioso, mas que por causa da grandeza, por causa da glória que ele tinha, de tudo, ele se ensoberbeceu, e rebelou contra Deus. Assim que é a história. Então, houve no céu uma divisão. Alguém ali se rebelou contra Deus, se tornaram inimigos. Quando você pega Gênesis, começa a ler Gênesis, você vai perceber essa coisa. E com essa rebelião, com essa rebeldia dele, normalmente, quando a pessoa se rebela contra alguma coisa, ela não quer ficar só. Você percebe essa luta no Congresso, você percebe essa luta em todos os governos, existem os partidos, porque normalmente a pessoa não quer ficar só, ela quer se juntar a mais gente, ela quer que mais pessoas estejam do seu lado. Então, o anjo era muito, muito maior na escala criada por Deus. O anjo estava muito acima do homem. O homem era um ser semelhante ao anjo, semelhante a Deus. O homem é um espírito também. Nós também somos um espírito. Eles também são espíritos. Eles também são. Deus é espírito, o anjo é espírito. Nós também somos espíritos. Nós somos uma espécie. Eles também são. E uma espécie maior derrubou a menor. Ele iludiu o homem e fez com que o homem também seguisse a sua rebeldia. Como foi que Deus falou? Deus falou isso? Não é bem isso. Lá em Gênesis você vai ver essa história. Como é que Deus falou? Não é bem assim. Isso a gente vê acontecer hoje, aqui, no nosso meio. A rebeldia é um grande prejuízo para a nossa volta para o céu, é essa rebeldia.
é não concordar com Deus. Até hoje, a gente ainda resiste a Deus. Nós temos muita dificuldade para aceitar, concordar com Deus. Então, aconteceu naqueles dias, onde Lúcifer, ele faz a cabeça do homem, tira o homem, faz com que o homem desobedeça. E o homem, então, peca. Porque o pecado é exatamente isso. Rebelar contra Deus. É não concordar com Deus. É não aceitar Deus. É estar contra, se tornar inimigo de Deus. Se posicionar de outro lado. Então, se torna inimigo, esse é o pecado. Essa é a causa do pecado. O homem, então, se tornou escravo. E toda essa turma que está aqui na terra hoje, eles eram de lá. Eles eram de lá. Aí o pecado, a rebeldia, entrou numa pessoa. Aí ele conversou com o humilde, fez a cabeça do humilde. O humilde conversou com... E assim foi indo. Foi fazendo a cabeça de todo mundo. Chegou um momento em que todos pecaram, destituídos foram da presença da glória de Deus, e como castigo, Deus pegou o principal, porque quando você se une, você se torna um com Ele. O homem se uniu ao maioral dos demônios, e se tornou um com ele. O homem é menor, é um espírito menor, mas é parecido com ele. Tem a mesma natureza, E todo esse povo aqui, todo esse pessoal daqui de cima, foi mandado aqui para a terra. Eles não estão mais no céu. Eles estão na terra. Onde está o homem? Onde está o homem? Na terra. Onde estão os demônios? Na terra. Ele foi... Qual foi a praga? Qual foi a maldição lançada sobre ele? Você vai... rastejar, você vai rastejar, a serpente. Deus chamou o anjo de serpente, e nós chamamos a serpente de demônio. Então não é assim, às vezes a gente fala assim, demônio, serpente, pensa que é uma coisa muito diferente, de chifre, saindo fogo pela boca, não é não, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa muito, muito grande em termos de sabedoria de tudo. E essa pessoa, ela está onde hoje? Onde é que ela está? Na terra. O apóstolo Pedro fala, o diabo, o seu adversário, nosso inimigo, anda ao seu redor. Ele anda no nosso meio. Que jeito que ele anda no nosso meio? Como que ele pode andar no nosso meio? Estando também, por exemplo, ele entra em mim e eu estou andando perto do Rodrigo. Ele entra no Rodrigo, o Rodrigo está andando perto de mim. Então as pessoas que estão em volta de nós, ou nós que estamos em volta dos outros, não vamos dizer que é só os demônios que estão nos outros, não, aqueles que estão em nós também, faz com que a gente chegue à conclusão que dessa verdade, que os demônios estão na terra. Onde? Agora mesmo nós não lemos que a terra ficou seca. Quando Jesus falou, ó, saiu o semeador a semear a semente, a terra tem uma terra boa, tem uma terra seca, tem uma terra que é misturada com cascalho, tem uma terra cheia de espinho. A terra somos nós. O homem foi lançado na terra. Essa terra seca, essa terra sou eu. Então, pronto. E agora? Até agora, nós não podemos enrolar muito, então não dá para a gente passar onde quer passar. Vocês concordam que um dia o homem estava com Deus? Você concorda que o homem hoje está longe de Deus? Ele não pode falar com Deus, ele não vê Deus. A gente ouve falar de Deus, mas a gente não vê Deus. Nós temos ideia, mais ou menos uma ideia do que seja o céu. Nós temos uma ideia do que seja o céu. Mas só no pensamento. Um lugar onde você vai poder viver, onde não tem dor, onde não tem luta, não tem morte, não tem tribulação, não tem acepção de pessoas. Tem um lugar especial, muito diferente desse que nós estamos vivendo nele. Esse lugar que nós estamos vivendo nele é muito diferente daquele céu que a gente imagina. O lugar onde nós estamos vivendo, você pode ter certeza disso. Ele cada dia está chegando aonde ele vai chegar. Ele vai chegar a ser o quê? Quem falou? Bem alto? Então, o nosso, isso aqui está sendo levado para ser o quê? O inferno. Quem estiver nesse corpo, continuar nesse corpo, que não conseguiu o outro corpo, por exemplo, vem a ressurreição dos mortos, e você ressuscita no mesmo corpo, você ressuscitou para ficar onde? No inferno. Só aqueles que adquiriram a vida eterna, que vai ficar no céu. Quem não adquiriu, o que é a vida eterna? É o corpo eterno. Quem não alcançou a vida eterna, continua nesse corpo. Aí fala que ele não vai morrer mais. Mas a vontade da gente é morrer. Você concorda que voltar para esse corpo vai ser uma sacanagem muito grande? Olha, meu Deus do céu, voltar, quando você voltar vai ser uma decepção, amigo. E você fala, meu Deus, mexer com gráfica de novo? Não é não? Continuar pagando os impostos, continuar suportando esses governos. Meu Deus do céu, você gostaria de voltar para o mesmo mundo de onde você saiu, João Pedro? Habitar no mesmo corpo, sofrer as mesmas tribulações? A esperança nossa é a vida eterna. A esperança nossa é o céu. A esperança nossa é o céu. Amém? Pode.
Disse o Senhor a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela.
Pronto. Você vai encontrar muitas afirmações que realmente provam que o diabo, ele mora aqui. Ele tem. Deus mandou ele para cá. Você vai rastejar e etc. E qual é a comida dele? nós. Ele alimenta dos nossos atos. Ele alimenta do nosso procedimento, das nossas atitudes. Aí Jesus veio e mudou a comida. Propôs para nós uma comida nova. Então ele falou: alimenta de mim. Para de alimentar dele e alimenta de mim. Uma coisa não vai jogando com a outra, não vai, gente? Uma coisa não vai encaixando com a outra? Então Deus mudou a comida. Se nós continuarmos comendo da serpente, alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos, o fim é a morte, o fim é o inferno. O fim é a morte, o fim é a morte. E a morte? A morte é esse corpo. Não tem lá, Paulo fala assim: olha, presta atenção para você ver, uma coisa vai se juntando à outra. Quem me livrará do corpo desta morte? O fim da pessoa vai ser a morte. E a morte é esse corpo. A volta da Lucilda para o mesmo corpo. Aí não, aí não, aí é dose. Amém, gente? Você voltar. Quem gostaria de voltar para o mesmo lugar? Hein, Lucélia? É. Então, vocês entenderam? Uma coisa vai explicando a outra. É o quebra-cabeça que as pedras vão encaixando. Bom, a proposta de Deus para nós, então, é essa aqui, ó. Nós estamos aonde? Nós estamos na terra. Deus, para nos ajudar, veio aqui, entrou na mesma situação, entrou na mesma situação que nós estamos, construiu um caminho para se voltar para o céu. Ele construiu, ele fez um jeito de voltar para o céu. Ele esteve no mesmo corpo que eu estou nele hoje. E ele voltou para Deus. Eu vim de lá, ele falou, eu vim do céu. E eu volto para o céu. Vim do Pai e volto para o Pai. A prova de que ele conseguiu voltar para o céu, qual foi? A ressurreição. Ele está já na vida eterna. É o único que já tem vida eterna. Ele ressuscitou e falou: pega e vê se é o mesmo corpo. Amém? Ó, eu como com vocês, eu converso com vocês, mas eu não sou mais igual a vocês. Amém? Eu não tenho essa catinga que vocês têm. Eu estou no corpo glorioso, no corpo que tem vida eterna, no corpo que venceu o diabo. Com isso, ele abriu o caminho. Com isso ele inaugurou a estrada que leva a gente para o céu. Há possibilidade de voltar para Deus? Há. O caminho é esse. Amém? Ele entrou aqui e saiu lá. Ele entrou aqui e saiu lá. Esse dia Deus mostrou numa E nós estamos falando sobre esse assunto faz dias. Uma visão. Como é que foi lá? Foi em Pedro do Rio quem estava lá? Como é que foi a visão? Lembra não? É. Ah, pois é. Essa foi uma delas, né? Uma delas. É, que mostrou que Deus estava aqui na porta. Deus estava aqui na porta. Interessante. Ela viu os discípulos de Jesus aqui no céu. Ela viu os discípulos de Jesus aqui. Ó. E os discípulos queriam passar aqui, ó. Os discípulos queriam. E ele estava assim, ó, segurando na porta. E os discípulos vieram e passaram por baixo. Sabe por que os discípulos passaram? Para ouvir a reunião. Ouvir a reunião. Os discípulos acharam muito interessante. Foi assim, cara? E queriam ouvir a reunião. Parece que eles acharam estranho que a gente não tinha muito interesse. É outra. Mas, numa outra visão, mostra. Hã? Pois é, numa outra visão, os discípulos, eles vinham e falavam: olha, sabe por quê? Porque vocês estão no caminho. O caminho somos nós. O caminho é você, meu irmão, é você. Como Jesus falou, eu sou o caminho, você também é o caminho. Você pode dizer para uma pessoa, você quer voltar para o céu? Explica para ele essa situação e fala para ele, olha, você quer voltar para o céu? Então, meu filho, siga-me. Siga-me, porque eu sou o caminho. Você tem coragem de falar isso? Uai, se você não tem, você está fora do caminho. Siga-me, porque eu estou indo. Eu estou no caminho, eu estou indo. Você quer ir para o céu? E siga-me. Vambora. Hã? Se você me seguir, você vai parar lá. Porque eu estou no caminho. Então Deus está mostrando isso. Que nós estamos no caminho. Que nós somos o caminho. Parábolas. Especiais, parábolas tremendas. Ali haverá um caminho, no 35. Você está onde? Isaías 35. A terra seca. A terra seca mudou. A terra seca começou a brotar água. A árvore que havia sido queimada brotou. A árvore começou a produzir frutos. E ali haverá um caminho. O caminho é você, meu irmão. É você que já produz o fruto. É você que já jorra a água. É você que já sabe dizer para uma pessoa como que se volta para o céu. O caminho é você. Que sabe como dizer para uma pessoa. Como explicar para uma pessoa como é que se volta para Deus? Convence essa pessoa de que ela se afastou de Deus. Convence essa pessoa. Ensina. É isso que Jesus falou, olha, que nós fôssemos os discípulos dele. Que como ele era, nós também seríamos. Como o seu mestre é. Explica. Amém? Aí eu falei para os meninos ontem, falei para eles assim, ó, vocês vão pegar e tirar foto. Quem tirou? Tirou? E falei, vocês vão explicar isso como tarefa. Explica aí, pode ser no WhatsApp mesmo. E manda para mim. Até agora só um que mandou. Hã? Foi o seu? Não. Então eu não vi o seu ainda. Eu recebi um. Eu recebi um de uma outra pessoa. Fiquei quase 15 minutos lendo o negocinho. É uma explicação longa. Mas ele falou muita coisa certa. Muita não, mas falou tudo certinho. E agora eu gostaria que você buscasse mais, entendesse mais. Porque você vai explicar isso. A pessoa está perdida, sem Deus. Perdida, sem Deus no mundo, ela está perdida. Aí você chega para a pessoa, perdida, e fala para ela, vai lá para a reunião, é assim? Vai para a igreja. Não, não é assim. Você vai dizer para a pessoa, vinde após mim, pega e vem, siga-me. Siga-me. Amém? Você quer voltar para Deus? Então, meu filho, onde eu for, você vai. Eu tenho certeza que você vai. Essa é a nossa fé. É assim, você não manda a pessoa para outro lugar, não. Manda, você convida a pessoa para seguir você. Agora você vê a responsabilidade, nossa. A responsabilidade, nossa. Eu estou ali, eu sou uma árvore que já comecei a produzir fruto, né? Eu sou um filho meu que eu estou gerando. Eu vou crescer muito com isso, porque eu tenho que produzir para dar para ele. Eu tenho que dar para ele. Amém, filha? Você estava lendo 35? Vê.
E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão.
Não tem como, a pessoa aqui dentro, ela pode ser doente, ela pode ser louca, ela pode ser... Mas se ela estiver no caminho, ela vai chegar lá. Amém? Continua.
Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá.
Ali aonde? No caminho. Não haverá leão, nem... Que mais?
Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele.
Aqui não tem demônio. Aqui não tem demônio. Aqui são os remidos. Aqui são os filhos de Deus. Aqui não tem demônio. Amém? há um repouso para o povo de Deus, há um lugar de descanso para o povo de Deus. Aonde? Ah, mas eu não estou sentindo. É porque você ainda não entrou no caminho. Entra no caminho e você vai, com certeza, perceber as mudanças. Mudanças. Amém? Vamos abrir em outro lugar agora para a gente confirmar uma coisa aqui. Mateus 10, 38. Eu vou pedir, Mateus 10, 38, vamos lá. Só o versículo.
E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim.
Amém, repete.
E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim.
Quem não toma a sua cruz, quem não toma a sua cruz e não vem após mim, quem não segue os meus passos, não é digno de mim. Mateus 16, 24.
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Repete.
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Amém. Lucas 9, 23.
E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Amém. Então, gente, qual é o problema nosso? Qual é o problema nosso para andar nesse caminho? Então, o problema nosso é a cruz. É querer o céu, querer o reino de Deus, porque lá está o nosso tesouro, lá está o reino de Deus, lá é para lá que eu vou. A esperança nossa é o céu, é a vida eterna, é tudo isso. Para mim chegar lá, existe uma imprescindível necessidade. É de que eu prove para Deus. Eu prove para Deus que eu não vou traí-lo mais. É imprescindível que eu prove para Deus que eu realmente estou decidido a ser amigo dele. Ele não vai ter mais problema no céu. Ele não vai mais ter problema no céu. Os filhos de Deus, aquelas pessoas que passarem por aqui, eles vão chegar lá no céu limpos, lavados, sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem ruga. As pessoas que passarem por aqui, que chegar no céu, Deus pode, lá ele pode dizer pelo meu filho: ó, agora o reino é seu. Toma conta, porque eu confio em você. Eu sei que você... Agora, então é isso. Vocês concordam que Deus realmente tinha que dificultar? Porque devolver para nós tudo aquilo que nós havíamos perdido para o diabo, ele vai devolver. devolver o reino de Deus, devolver todo o tesouro, toda a grandeza de Deus, devolver para nós, e com muito mais agora, porque com a glória de Deus. Aí vai Deus, simplesmente porque você levantou a mão e falou, eu aceito Jesus. Simplesmente porque você resolveu ser batizado, entrou dentro d'água e saiu? Não, os filhos de Deus serão para... Então, meu filho, siga-me. Siga-me quer dizer o quê? Seguir. Eu estava explicando para os meninos ontem, por isso é que chama caminho. Porque eu não vou voando, eu vou caminhando. Passo a passo. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu estou te oferecendo o céu. Eu estou te dando o reino de Deus. Eu estou propondo para você vida eterna, tal, etc. Eu posso dar a você tudo isso sem antes saber realmente se você vai corresponder. Vocês concordam? Deus realmente não poderia devolver para nós sem antes tirar de nós todos os defeitos. Vocês estão vendo, o próprio mundo encarrega de nos mostrar que isso é verdade. Olha lá no Congresso, na Câmara lá, a confusão que é. Ninguém pode confiar em ninguém. Ninguém pode acreditar em ninguém. Olha para você ver que bando que é aquele trem ali. E ali é o reflexo de toda a sociedade. Toda a sociedade é a mesma coisa. Aí Deus vai tirar dessa terra seca, dessa habitação de chacais, e até aí tirar o povo de Deus. Ele vai tirar o povo de Deus de onde? Ele vai tirar o povo de Deus de onde? É desse meio aqui, ele vai tirar o povo de Deus aqui, desse meio aqui. A cruz, infelizmente, não tem outra forma. Então, não é digno de mim quem estiver sem a cruz. A cruz é exatamente o símbolo do cristão. Por isso que lá na Idade Média, todo mundo carregava uma cruz, etc, etc. Mas a gente sabe o que, que significa a cruz. Né? O que, que significa a cruz, Fred? Hã? Como? É. A cruz simboliza... É, então, a cruz, pega aí, nós olhamos no dicionário, o que que deu? Cruz significa, então, dificuldade, obstáculos, reveses. Então aqui eu vou encontrar um obstáculo, eu tenho que passar por ele. Eu vou encontrar outro obstáculo, eu tenho que passar por ele. Momentos difíceis. E eu vou provar para Deus, eu vou provar para Deus, filhos de Deus serão provados, eu vou provar para Deus que eu quero chegar. Eu vou passar. Então vem... É muita coisa, dinheiro, fama, tal, e etc. Homem, e, né? muita coisa vão aparecer durante o caminho. Muita. Aí vem lá, né? Aí vem o evangelho, você vai ler. Quem não deixa pai, mãe, etc. Não é digno de mim. Tem não sei o que, etc. Tal, né? Quem não sofre o dano, quem não vira o seu rosto, quem não faz isso, quem não faz aquilo, não é digno de mim. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, lê o capítulo inteirinho, por favor. Aí se eu resolver parar em algum lugar.
Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós.
Agora, quando você ouvir a palavra, quando ela estiver falando, você imagina você aonde? Imagina você lá no caminho. Imagina você sendo chamado para o céu. Imagina você sendo uma pessoa convidada. Conta aí, Lévia.
Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne.
Então aí começa a ensinar. Começa a ensinar. Quando você lê o Evangelho está ensinando você a fazer o quê? Como que você vai fazer para andar? Oh, presta atenção. Guarda dos maus obreiros. Você vai encontrar gente fora do caminho querendo colocar você também na situação. Guardai-vos dos cães. Né? Na verdade, eles não estão no caminho, mas estão à beira do caminho. Ali, o diabo anda ao nosso redor, ele anda perto. Eles não estão no caminho, mas eles fazem tudo para tirar você do caminho. Lê, filha.
Ainda que também podia confiar na carne... Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível.
Então, pode ser católico, presbiteriano, assembleiano, e etc, etc, pode ser isso ou aquilo, conhece, já leu a Bíblia inteirinha, já fez isso, já fez aquilo, já jejuei, né? Paulo falou, eu deixei tudo, e peguei a cruz, deixei tudo, tudo o que poderia me atrapalhar, eu deixei. E peguei a cruz. Continua.
Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo.
Então, para seguir Cristo, não foi dito agora mesmo que tem que pegar a cruz? Continua.
E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo.
Então, ele falou isso, ele estava onde, Adriana, quando ele falou isso? Ele estava
no caminho.
E o que que ele queria? O que que ele estava no começo? Onde é que ele estava no caminho, vendo? Hã? Vê de novo.
Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo.
Então ele considerou tudo e entrou no caminho. Ele estava onde? No início. Ele estava no início. Aí eu pergunto, no início do caminho, você já ganhou Cristo? Lê para você ver.
E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus.
Pela excelência do conhecimento. Aonde ele imaginou que estava a excelência do conhecimento de Cristo? Aonde estava? Aonde? Jesus não falou, eu vim do Pai e volto para o Pai. Eu vou preparar para vocês lugar. Aonde é que ele está? Paulo deixou tudo aqui e falou, eu vou chegar lá. Se isso me atrapalha, eu vou largar. Se isso está me atrapalhando, eu vou deixar. Eu quero chegar lá, ele está lá me esperando. Pela excelência do conhecimento de Cristo, eu quero chegar lá. Mas aí, meu filho, se você ficar aí, ó, ensaboando macaco, tal, e etc., deixando a coisa passar, e tal, e arruma coisa, e arruma mais outra coisa, e etc., o tempo vai passar. É tudo que o Deus desse século, ele está enrolando todo mundo, embromando todo mundo, para a pessoa achar que, não, eu sou assembleiano. Não, eu sou da família fulana, da família ciclana. Não, eu já sou isso ou aquilo. Paulo deixou tudo. E foi procurar entender. Procurar saber. Como é que se faz para chegar lá no céu? Ué? Esse dia nós não falamos aí, ó. Senhor, como é que pode? Como é que a gente faz para poder chegar até o Senhor? Deus então começou a mostrar isso aqui. Começou a mostrar isso aqui. Começou a mostrar isso aqui. O que que nos separa de Deus? O que que nos separa de Deus? O caminho. O caminho é a separação nossa de Deus. Quando eu entro aqui, eu tenho uma natureza. Vocês concordam? Quando eu entro aqui, eu tenho uma natureza. Qual a natureza que eu tenho aqui? A mesma natureza do diabo. Quando eu entro aqui, eu entro com a mesma natureza do diabo. Então eu sou, em potencial, eu sou também um diabo. Um diabo menor, menorzinho, mais educado. Mas é diabo, né? E quando eu chego aqui? E quando eu chego aqui? Nessa altura do caminho, alguma coisa já mudou. É a lavagem regeneradora. É a transformação que acontece na sua vida. São os seus pecados que estão sendo tirados. De vez em quando tem uma descida. Que a gente pega um embalozinho. Mas logo. Essa última aqui então é... né? Quando eu chegar... Qual vai ser a minha natureza? Qual vai ser a minha natureza? Vocês entenderam? Por que que Deus tem que fazer você passar por esse caminho? Então, quando você chegar aqui, meu filho, ele vai dizer para você, pode entrar. Ele vai olhar a sua roupa. Alvo como a neve. Branquinha. Lavada pelo sangue de Jesus. Tem muita gente que levanta a mão e fala, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. E cai na gandaia. Amém? Eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu creio. Nós não somos salvos pela fé? Não pega a cruz. Não pega a cruz, não segue ele, não conversa com ele de perto, pertinho mesmo assim, ó. Se não fizer isso, não chega lá. Não chega lá. Amém? Religião não leva ninguém para o céu. Vocês concordam? Por que que a gente vive batendo nisso? Nós deixamos de ser religiosos por causa disso, porque nós acreditamos. Que a esperança nossa de chegar no céu é o conhecimento de Deus. Amém, gente? Amém. Se eu falar para a senhora, preocupa não, vamos embora. Ah, senhor, mas eu não orei hoje. Vamos embora. Ah, senhor, mas eu hoje eu não dei conta de ler porque eu estou com a catarata, que eu estou com um problema. Vamos embora. Mas é ficar perto. É ficar ali, sabe? Fala com ele, explica para ele. Eu não vou resolver, não. Mas você explica para ele, ele vai resolver. Ah, mas eu não estou... Não tá. Aí ele vai dizer, por que que você não leu quando você estava novo, seu porqueira? Então, agora que você quer buscar a Deus, agora que você não está aguentando nem ficar em pé, você quer buscar a Deus, mas vem. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Você vai dizer, mas reclama para ele. Ele vai, então vem, ele vai te dar um puxão de orelha. Mas vai dizer, você vem. Você acha que ele vai lançar você fora? Senhor, a única coisa que eu sei falar agora é que eu amo o Senhor. Então tá. Então vem, vamos lá. Siga-me. Pronto. Porque às vezes você pensa assim, ah, mas está difícil demais para mim, que eu não vou, eu já não consigo entender, ler as escrituras. Tá? Meu filho, fica com aquilo que você escutou, com aquilo que você está ouvindo. Faz alguma coisa. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Entre no caminho. Entre no caminho. Continua lendo aí, por favor.
Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos.
Será que Paulo entendeu? Ele entendeu, filho? Pela carta que ele escreveu, será que ele entendeu? Ele fez tudo isso para ver se de alguma forma eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Ele tinha medo de depois de pregar e falar tudo o que ele falou, ele ficar fora. É? Pode acontecer isso com a gente? Continua.
Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
Amém. Vocês querem coisa melhor? Vocês querem uma explicação melhor? Quer? Não está falando aí tudo, repetindo tudo? Parece até que Paulo copiou de nós. Ele deve ter descido para assistir às reuniões. Eu acho que Paulo está assistindo às reuniões. Amém, gente? Gente, não está exatamente de acordo? O que que ele queria? No fim, qual é a intenção dele? Hã? É. Transformará o meu corpo para ser conforme o seu corpo. É. Essa carta, esse, pelo menos esse versículo, aliás, esse capítulo, você concorda que lendo ele hoje, da forma como nós estamos lendo, ele ficou mais bonito? Ele ficou mais vivo. Tem hora que você lê, você não vê nada, você concorda? Está seca, a terra está seca. Tem hora que você não sente nada, nada, nada. Mas agora, a água brotou. E você lê, dá vontade de ler de novo, não dá? Não dá vontade? Ou não? Você não tem essa vontade ainda não. E a gente entende, acha tão interessante. Agora lê depois da festa. Quem vai para a festa? Aí. Depois da festa você lê. Você vê se tem o mesmo gosto. Então, exatamente, pois é, é muita ignorância, é não entender realmente nada do caminho, o caminho, hã? Amém. É isso mesmo, Eza. Realmente, tem toda a razão. É muita ignorância achar que, né, quem está no caminho é uma pessoa que está sempre vigiando, está sempre pelejando, se esforçando, com medo. Ele teme a Deus. Ele teme a Deus. Ele não quer sair. E ele, por isso que ele passa por muita dificuldade. Porque no mundo, na terra onde a gente está, cercada de demônios, na terra, exatamente na terra onde só existe demônios, querendo me comer, se alimentar de mim, querendo aqui. Amém, gente? Vamos curvar nossas cabeças. Tem muitas maneiras de explicar isso aí. Tem muitos modos de a gente entender isso aí. E você vai virando, cada vez que você vira, você entende melhor. Aprende mais. E vamos chegando. Nós vamos chegando. Amém? Né, Felipinho? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Senhor, nós te agradecemos, Jesus, pela misericórdia do Senhor. Realmente, se o Senhor não tivesse misericórdia, ninguém se salvaria. É pela misericórdia de Deus mesmo, pela bondade infinita, pelo amor inexplicável que o Senhor teve e tem por nós, de querer, né, querer nos salvar, querer tirar de nós o pecado, arrancar toda a sujeira, nos lavar e nos levar de novo de volta para o céu. Amém e amém, Senhor. Por isso, é bem-aventurado o homem, é feliz o homem que medita nessas coisas, que examina as Escrituras, porque ele espera encontrar ali uma orientação para que o seu caminho se torne seguro, para que não haja realmente dúvida. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.
Ouviu falar de isso não bastou. E de longe a mim clamou. Te convido hoje bem aqui. Escutar o meu perdão, de meu reparo. Somos diferentes no só coração. Mas que ouvir, eu te chamo pra ser meu. Sou teu Deus, teu refúgio, teu abrigo, amigo fiel. O lugar do teu descanso das minhas vestes, a comer da minha mão. Sei que ouviu falar de mim, mas só isso não bastou. E de longe a mim clamou, te convido hoje.
abraça seu irmão. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite abençoada. Amanhã nós vamos estar novamente aqui.